universidades portuguesas tem que ser dirigido, tem que ser enfrentado e tem que se chegar até às últimas consequências para que esta porcaria saia das universidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há ainda uma questão que gostaria de colocar que tem a ver com as próprias recomendações do Tribunal de Contas e isto prende-se no sentido de que seja divulgada a informação detalhada sobre os montantes que estão alocados ao programa e à monitorização do cumprimento das metas fixadas, porque de facto temos estado aqui a falar de dados, os senhores ministros atiram-nos com os dados, a oposição vem de facto fazer aqui o seu trabalho de escrutínio e gostaríamos de perceber, Sr. Ministro, Sra. Ministra, para quando o cumprimento daquilo que o próprio Tribunal de Contas tem vindo a alertar e a apelar, que é precisamente este tipo de relatório. Depois, por outro lado, há aqui uma matéria que tem que ser transversal aos vários ministérios, porque a vinculação não pode estar dissociada de outras respostas, nomeadamente da habitação. Tem-se falado muito do alojamento estudantil, mas a vinculação, para além dos critérios que, no entender do PAN e a data de colocação, deveria ser antecipada para o mês de maio, para que, por exemplo, pudesse haver uma maior perspectiva, não só daquilo que é a reafetação do contexto familiar e a reestruturação familiar dos professores, mas perguntamos se está disponível para que efetivamente isso seja trabalhado no próximo Orçamento de Estado, quer do ponto de vista da alteração da data da colocação dos professores, quer do ponto de vista de, em articulação também com as infraestruturas e o Ministério da Habitação, se garantir que existem outras respostas, nomeadamente uma bolsa de habitação, à semelhança de alguns projetos pilotos que já existe, por exemplo, no Algarve, ao nível da medicina, para que professores que não encontrem casa possam ter, por exemplo, uma bolsa de alojamento e garantir assim que nenhum professor tem que andar com as casas às costas ou que, menos ainda, professores em situação de doença tenham que ter um autêntico concurso, procedimento concursal, ao invés de poderem ficar, de facto, alocados àquela que é a sua área de residência e ter que recorrer a este mecanismo.
Muito obrigado. Para intervir pelo Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já sabemos, Sra. Ministra, Sr. Ministro, que a realidade salarial do nosso país não ajuda a que os jovens qualificados fiquem no nosso país. E os Srs. Ministros podem dizer que esse é um problema mais para outros ministérios do que para os nossos. Mas é um problema para os vossos ministérios, em particular para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que muitos desses jovens não voltem, porque aí já não é só o nível salarial, é a questão da precariedade e da burocracia, em particular nas instituições de investigação e de ensino superior, que não os deixa voltar. Ou seja, quem é que volta para o país depois de fazer um doutoramento lá fora ou depois de fazer investigação lá fora para se encontrar numa situação em que não dedica a maior parte do seu tempo a fazer aquilo em que é melhor? E que acaba por ter que alocar grande parte do seu esforço e do seu empenho em tentar garantir alguma estabilidade e tentar navegar o mar de burocracia nas nossas instituições. O programa que a Sra. Ministra anunciou, do FCT Tenure, passemos por cima da piruzeira da designação em inglês, peço desculpa, que só contribui para isolar ainda mais o ensino superior dos desígnios do país como um todo, financia pouco, dá menos apoio do que davam os antigos programas do Estímulo ao Emprego Científico e não dá às universidades e aos centros de investigação a previsibilidade para poder ter investigadores a longo prazo. E isso é grave também. O que nós precisamos é de um novo modelo de financiamento, não só uma nova fórmula de financiamento, mas um novo modelo de financiamento em que se constitua um fundo estratégico de apoio ao ensino superior, financiado, por exemplo, com parte dos impostos sobre a atividade económica e que dê aos reitores, aos diretores de centros, a possibilidade de contratar a longo prazo e aí sim ter verdadeiras cátedras para jovens investigadores. Precisamos que o Orçamento de Estado preveja contratos de programa em que verdadeiramente as instituições tenham a capacidade de lançar concursos e precisamos de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior. Porque, de facto, aquilo que foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro não é, de todo, o fim das propinas. É, aliás, um sistema que, de certa forma, é mais iníquo do que o anterior. Porque aqui,
volta
as famílias...
Volta a duplicar o seu tempo. O Sr. Deputado tem de concluir, tem que se ater ao seu tempo. Faz favor.
É verdade, mas estou a ver que outros falaram ainda mais. Vou concluir dizendo
não,
que...
Não, Sr. Deputado, até agora ninguém ainda duplicou o tempo que lhe está destinado. Portanto, Sr. Deputado, tem que fazer o favor de concluir.
Concluo, Sr. Presidente. O que precisamos é de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior que permita abolir verdadeiramente as propinas e depois que as pessoas que têm rendimentos mais altos paguem, através dos seus impostos, se necessário for, um acréscimo para as políticas de ensino superior. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Nas intervenções do Governo, nesta ronda, começa a ser a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu estou aqui, eu e os meus colegas, na qualidade e a responder ao Parlamento. Respondi a todas as questões que me foram feitas, mas como acho que devemos poupar o tempo e usar o tempo da melhor forma possível e sermos construtivos, eu agrupei as perguntas em temas e não referi o nome individual de cada deputado. Relativamente a esta segunda ronda, portanto, as questões colocadas pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, Joana Mortágua, Alma Rivera e António Topa Gomes, que têm a ver com o alojamento, portanto, eu vou responder em bloco, para não repetir a mesma coisa 4 vezes. Portanto, relativamente ao alojamento, como mais uma vez, e vou repetir um bocadinho o que já disse, nós temos 131 projetos em execução. E como sabem, em termos do PRR, nós temos 3 tipologias. Temos construção nova, temos adaptação de edifícios devolutos, fábricas, etc. Ou temos requalificação de residências antigas que estavam em muito mau estado e algumas das camas nem eram utilizadas. É evidente que isso demora tempo, nem todos os processos têm o mesmo tempo. Aquilo que já está neste momento feito foram inauguradas já 3 residências, vão ser inauguradas este ano, até ao final do ano, mais 4 residências e vão ser inauguradas mais 3 residências requalificadas. Portanto, isso é o que está a ser feito e estamos a trabalhar com as metas que estabelecemos com Bruxelas relativamente ao PRR para atingirmos 26.772 camas em 2026. Mas também porque sabemos que isso não chega e nós não estamos parados, estamos preocupados, vamos também lançar uma segunda fase exatamente para atingir pelo menos as 30 mil. Portanto, o PRR já não está só em movimento, como está concluído, que é muito mais importante. Ainda há 2 dias isso foi feito. Portanto, temos obras que foram pagas no âmbito do PRR e estão concluídas. Relativamente aqui à questão de Lisboa, nós só no distrito de Lisboa vamos ter mais 3 mil camas. Vamos ter, Senhor Deputado, as camas não aparecem do céu. Não aparecem... Eu gosto muito de ficção científica, portanto, dessas áreas, mas não aparecem cá por obra do Espírito Santo. Portanto, os projetos estão a ser executados, alguns demoram mais tempo, mas está tudo a ser feito. Aliás, nós temos tido reuniões com todos os promotores para garantir que as obras são executadas a tempo. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, relativamente ao assédio, portanto, como sabe, isso são competências das próprias instituições ao abrigo da sua autonomia. Contudo, eu já o ano passado, em maio de 2022, enviei uma carta a todas as instituições para terem atenção a todos esses aspectos. Nós fizemos um inquérito a todas as instituições e tivemos um resultado de cerca de 80%, exatamente para saber se tinham códigos de conduta, se tinham os canais todos abertos. Portanto, isso está a ser feito. As próprias instituições têm a capacidade e têm a autonomia de abrir inquéritos e até de sancionar. Nós temos casos já no passado em que houve um ou dois docentes que foram exatamente proibidos de lecionar. Portanto, foram despedidos. Portanto, o sistema está a funcionar. Relativamente, porque achamos que é um problema e não estamos parados, e isso preocupa-nos, nós fizemos um grupo de trabalho exatamente sobre o assédio, em conjunto com a Ministra dos Assuntos Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e em conjunto com a Ministra do Trabalho, Segurança e Solidariedade Social, exatamente para ver esse aspecto do ponto de vista pedagógico, porque é aquilo que nós podemos fazer. É formação, é pedagogia, porque até há colegas que não sabem que podem ser assediados. Portanto, penso que já terminei. Muito obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados, pelas questões. Antes de começar a responder, queria saudar os alunos que agora chegaram ali à galeria e os seus professores que os acompanham, penso que são de Braga, pelas caras que estou a ver. Queria começar, vou tentar responder por ordem, respondendo em primeiro lugar à senhora deputada Carla Castro. Senhora deputada, falar, quando se apresentam medidas, de possibilidade, a possibilidade de, não é impor, dar a possibilidade a um encarregado de educação que quer falar com o seu diretor de turma para uma coisa breve, de não ter de se deslocar à escola, não é impor. E não, o Ministério da Educação não é diretor de escola. O Ministério da Educação ouviu diretores de escola para propor, para avançar com as medidas que os próprios diretores de escola propuseram. Portanto, se a senhora deputada se disponibilizar para ouvir, que não é o caso agora, talvez consiga perceber a diferença entre o que diz e a realidade. Eu divirjo aqui da senhora ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, não gosto muito de ficção científica, mas gosto da realidade. E do neorrealismo em particular. Diz a senhora deputada que terminaram os créditos horários para o plano de recuperação das aprendizagens. Não terminaram. Já enunciei aqui os créditos que foram concedidos. E o que fizemos para este plano? Era um plano para 2 anos, foi prorrogado por 1 ano, a partir da monitorização que está, senhora deputada Inês Sousa Real, disponível no site do Ministério da Educação. Estão todos os indicadores, estão todos os relatórios que foram sendo produzidos ao longo destes 2 anos para avaliar a execução do plano de recuperação das aprendizagens. Temos créditos horários nas escolas, usados livremente pelas escolas, coisa que diverge do passado em que se davam créditos, mas afinal não se dava. E temos sim fundos alocados, temos sim dinheiro investido na recuperação das aprendizagens. Senhora deputada, aproveita sempre um cantinho da sua intervenção para um momento publicitário ao setor privado, de onde aliás estão a sair professores para a escola pública, e a esse propósito deixe-me dizer o seguinte: quando fala de reformas, sim, este ciclo político tem muitas e boas reformas na educação. No currículo, pela primeira vez temos um currículo todo alinhado com orientações coerentes e sistemáticas e um currículo orientado para as competências mais requeridas pela contemporaneidade. Na inclusão, na autonomia dada às escolas, que a direita queria dar apenas ao setor privado e retirando ao setor público. Nas tutorias que foram criadas, no mapa de colocação de professores que agora foi alterado, no combate à precariedade que permitiu vincular este ano um número sem precedente. Isto são reformas. O que não é reforma, ou o que é reforma para a senhora deputada, a grande reforma estrutural na educação seria cheque ensino para continuar a beneficiar o setor privado. Senhora deputada Alma Rivera, para além daqui de uma confusão de destinatários que teve, queria lhe dizer o seguinte: há sim uma identificação aturada dos problemas. Não é verdade o que a senhora deputada Joana Mortágua disse, que nós não sabemos qual é a necessidade de professores. Sabemos qual é a necessidade de professores. Sabemos que este ano estamos a colocar cerca de 1000 horários entre cada reserva de recrutamento, também tendo em conta os 600 pedidos de novos horários que temos todos os anos. E, senhor deputado António Cunha, não diga coisas que não são verdade. Diz que agora é que há falta de professores no arranque do ano letivo. Disse que antigamente não havia. Pois vou recordar números. É verdade que temos mais do que nos últimos anos. E é verdade que isso está absolutamente diagnosticado, identificado, e estamos a agir e temos estado a tomar medidas para isto. Mas vou-lhe recordar os números do tempo em que o senhor deputado António Cunha achava que não havia problema nenhum. 2012-2013, faltavam, nesta altura do ano, 1.433 professores. O que é que o PSD dizia? Nada. 2013-2014, 2.657 horários por preencher nesta altura. 2014, 8.668 horários por preencher nesta altura. E, portanto, conte lá a história toda, que o país gosta de saber a história toda. Senhor deputado, aproveito também para o esclarecer que sim, os mestrados em formação de professores têm a duração de 2 anos. Um professor forma-se com a sua licenciatura na área científica e faz o mestrado em ensino em 2 anos. Portanto, vá lá estudar os programas curriculares das universidades e poderá saber o que se passa.
Senhora,